Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de Comunicação Organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes.
Olá, olá a todos. Hoje aqui com a audiência ao vivo, a cumprir um desafio que nos foi colocado pela Joana Fernandes, diretora do curso de Comunicação Organizacional. O desafio foi fazermos um episódio especial com mais convidados, Made in CO, claro, e sobre o tema específico do estágio. Estes convidados foram todos, em seu devido tempo, estagiários. E agora são eles próprios supervisores de estágios de comunicação organizacional. Claro que queremos saber todas as dicas para darmos aos atuais alunos finalistas. Hoje aqui connosco sobre como fazer um estágio e que esse estágio seja uma experiência positiva para todos.
Uma passagem de testemunho e para isso nada melhor do que passarmos a palavra aqui aos nossos convidados. A Diana Melo, que já foi nossa convidada no Conversas Made in CO, logo no segundo episódio, e é Business Unit Manager e Project Manager Team Líder da Loba, atenção. E depois o Luís Santarino, que é uma pessoa que desde já, eu tenho que dizer isto, não está no guião, mas eu tenho que dizer, é uma pessoa de quem eu tenho belíssimas recordações, porque fez parte do primeiro grupo que eu tive aqui na ESEC. Fez parte da primeira turma no longínquo ano de 2003. Longínquo ano de 2003, é verdade, é verdade. O Luís é profissional independente de Relações Públicas e Comunicação, é presidente da Associação de Basquetebol de Coimbra, é uma lenda do basquetebol, está aqui no guião, e é verdade, é um dos nossos alunos mais carismáticos, e quase diria que é uma peça da mobília.
Muito bem, agora também temos aqui a Teresa Almeida, empreendedora, consultora imobiliária, gestora de expansão da Sonae Capital, com quem nunca efetivamente cortámos o cordão umbilical e acompanhamos com muito gosto a sua evolução e estamos sempre a chamá-la para voltar, para voltar, para voltar. E finalmente temos a Mariana Galante, que trabalha no marketing da IM Social e é a mais nova deste painel, embora isso não signifique que ela não tem um impacto positivo. E prova disso, vou pedir-vos aqui um favor de fazermos um parênteses muito importante. Foi-nos enviado um e-mail pela CEO da IM Social, Ana Lima, e que diz o seguinte: a Mariana Galante é um exemplo evidente de como esta casa abraça jovens talentos e permite-lhes que cresçam profissionalmente. Entrou na agência com um estágio curricular, lá está, evoluiu para estágio profissional, evoluiu para contrato de trabalho a termo certo e hoje está com contrato de trabalho sem termo, ou seja, efetiva. Além de Senior Marketeer, a Mariana é coordenadora de planeamento e supervisora de estágio. O meu pedido especial é para lhe transmitirem isto mesmo, ou seja, à data de hoje, ao longo destes quase 4 anos, e agora sublinhem a bold, tá? A Mariana é a peça essencial da IM Social. É a vida, é a desorganização organizada, é a peça do puzzle indispensável. É o coração e o pulmão. Na loucura dos incêndios diários que vivemos na comunicação dos nossos clientes, a Mariana é o elemento capaz de parar e mandar parar sem nunca baixar os braços, apenas para conseguir arregaçar as mangas e lançar-se no combate às chamas. E por vezes, nessa loucura, nem sempre consigo demonstrar o quão importante e especial a Mariana é. E sei que falo no nome de toda a equipa. Muitos parabéns, Mariana. A mais novinha, mas levou assim uma salva de palmas, sem dúvida. Muito obrigada à Ana Lima, da IM Social, pela capacidade de exprimir gratidão, que é uma coisa que nem sempre é fácil no mundo organizacional e nem sempre há espaço para estas interações mais humanas e que são tão importantes. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, que também é um pouco vossa, claro, e vou passar aqui a palavra ao meu colega João, okay. Com o microfone.
Mariana, Não estás. Deixa-me dizer, antes de mais, que é com um imenso orgulho que eu ouço estas palavras. Porque, obviamente, nós temos uma parte que é muito pequenina, mas também temos uma pequena parte naquilo que é a prestação de cada um. E a nossa profissão tem muito este propósito. E podem acreditar, quando ouvimos um elogio desses, é como se estivessem a fazer esse elogio a nós próprios. Por isso, Mariana, muito orgulho e muitos parabéns.
E obrigada pelas palavras, eu não estava à espera disso, mas obrigado pelas palavras. E é um gosto, como é óbvio, estar aqui a partilhar também o meu testemunho e mostrar-vos um bocadinho também como é que foi a minha experiência. Eu que sou a mais nova e que ainda estou a aprender muito com o mercado de trabalho.
E era precisamente isso que eu iria perguntar, é como é que foi o processo, ou seja, estando na condição de finalista, como é que foi a preparação e qual é que foi a sensação quando a Mariana foi para o mercado de trabalho?
Então, eu tive aqui várias barreiras no meu percurso. Quando eu terminei a licenciatura, eu tive automaticamente um estágio na FNAC, mas que foi recusado por causa do Covid. Logo aí, eu perdi logo toda a minha oportunidade de estagiar, e fiquei um bocado frustrada porque eu queria mesmo ir para o mercado de trabalho aprender e saber realmente os desafios do meu dia-a-dia que ainda agora o são. Depois, no meu mestrado, realmente eu consegui ir estagiar e foi um bocadinho confuso porque eu não sabia bem o que é que eu queria, ou seja, se queria ir para uma empresa, se queria ir para uma agência de marketing digital, então estava nessa dúvida e decidi. Ah, depois tinha uma coisa que era eu queria ir para a área da moda, para a área da beleza, e coincidentemente mandei um e-mail para uma empresa, uma estética, e do nada no dia a seguir recebi uma mensagem da Ana a dizer: olha, essa centro de estética trabalha comigo, somos nós que fazemos a gestão de redes sociais, tipo, vem conhecer a nossa agência e vê se dá ou se não dá. E eu fui, e a partir do momento em que a Ana disse-me que sim, que eu podia, eu aproveitei essa oportunidade ao máximo, como se fosse a última oportunidade que eu tivesse na minha vida, porque eu vi isso mesmo assim. Porque o mundo do mercado é tão competitivo, há tantos desafios, há tantos jovens agora a entrar no mercado, que cada vez estão mais atualizados, então este é um mercado que é preciso estar sempre em atualização. Então eu vi esta como a minha última oportunidade e abracei ao máximo. E como podem ver, agora já estou efetiva na empresa e.
O sucesso é evidente.
Sim. E foi mesmo muito duro, foi uma aprendizagem, porque chegar ao mundo do trabalho e perceber que não há ninguém, não há nenhum professor atrás a ajudar-nos a dizer o que é que podemos ou não fazer. A nossa agência tem 3 anos e era tudo novo. Nós não sabíamos muito bem como é que havíamos de fazer as coisas. Então, para mim, eu também tive essa oportunidade de sugerir novas ideias.
Com a própria
E,
empresa.
por exemplo, sim, literalmente eu cresci com a AM Social e continuarei a crescer com a AM Social
Muito
até ao futuro
bem,
dizer-me que sim.
obrigada. Agora passava aqui uma pergunta para a Teresa. O que é que achas que é vital, Teresa, quando nos preparamos para ir para estágio, neste processo de angariação e mesmo de início do estágio, por exemplo, tentar conhecer a empresa? Que outras dicas tens para dar?
Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Estou assim um bocadinho rouca, mas vai dar tudo certo. Então, eu tenho algumas dicas que eu coloquei em prática, que foi observar muito bem o que é que a empresa precisa, tipo, qual é a falha que eu vou comatar, e a nossa marca pessoal. Ou seja, eu sei que agora está muito os TikToks e que é o à vontadinha que nós mostramos ao mundo. Mas há sempre uma parte de marca pessoal que nós devemos reservar e aquilo que nós devemos publicar, porque as marcas também estão no online. Então, tentem-se proteger um bocadinho de algumas coisas. Não digo que não bebam, mas não exponham. Proteger aqui um bocadinho a marca pessoal. E depois, em termos práticos para o estágio, é o que é que eu vou solucionar? O que é que eu vou entregar pronto que esta marca não tem? Quer seja uma agência que está a começar ou quer seja uma grande marca. Portanto, é colmatar ali uma falha e estejam atentos ao que o mercado tem
Se
para fazer.
calhar podemos quase resumir como onde é que podemos acrescentar valor e, por outro lado, sabermos qual é o nosso valor
Exatamente.
em termos
E
de.
resguardar também a nossa marca pessoal.
Muito bem.
Diana, em termos de perfil, para além destas características que a Teresa bem realça, o que é valorizado numa organização?
Ainda não faz estágio. Olá, bom dia. Eu vou só acrescentar aqui um ponto à Teresa, que para mim é mesmo vital quando eu recebo candidaturas e quando eu faço entrevistas, que é o candidato conhecer bem a empresa e conhecer os diferentes perfis que a empresa tem. Atualmente no mundo de trabalho existem imensas terminologias para o mesmo cargo. É o account, é o project, é o success manager, é o delivery manager. Existem uma imensidão de funções para o mesmo trabalho. E é importante que o estudante pesquise a empresa, perceba quais é que são os cargos que a empresa tem para oferecer, de forma a posicionar-se daqui no que faz mais fit com ele e com a empresa. Porque para nós acaba por ser frustrante quando entrevistamos um estagiário e dizem: eu gosto de fazer tudo. Ou entrevisto pessoas de marketing, eu queria ser designer. E não percebo que, por exemplo, numa agência grande existem especializações e cargos verticalizados onde é impossível alguém de marketing a ser um handyman e passar a ser designer. Portanto, a importância de perceber onde é que eu vou encaixar dentro da empresa é fundamental para facilitar até mesmo o processo de candidatura e, em conjunto, encontrarmos o melhor local para ele estagiar.
Claro, ou seja, a disponibilidade é usada como um contra.
Exatamente.
A assertividade é que é mais válido. Ok, muito bem.
Eu se calhar voltava à questão que estávamos a colocar à Diana. Quando o estagiário efetivamente vai para a empresa, o que é que para ti são, vamos utilizar esta expressão em inglês, red flags ou green flags? Ou seja, o que é que tu vês, que indicadores é que vês na postura do estagiário que são muito positivas?
Uhum.
Ou indicadores
não
é que vês,
tão positivas. Uma coisa que eu valorizo imenso é a proatividade, porque receber um estágio significa ter uma carga de trabalho acrescida, e não vamos dizer que não. Nós temos as nossas funções do dia-a-dia, temos as nossas tarefas, e receber um estágio significa que eu vou ter que dedicar uma parte do meu tempo a ensinar, a apoiar, a coordenar. Portanto, ter uma pessoa passiva não facilita o meu trabalho. Uma pessoa que esteja constantemente à espera de que eu lhe dê tarefas ou atividades para desenvolver, é bastante frustrante. Uma pessoa com uma atitude mais proativa, que observa, que traz ideias novas, que se predispõe a fazer algo que nós ainda não estamos a fazer, que não se importa de observar para depois opinar com mais valor, é uma mais-valia, sem dúvida.
Muito bem. Eu agora perguntava ao Santarino, que aproveito também para cumprimentar e agradecer a presença, qual é a percepção que o Santarino tem dos estagiários enquanto supervisor? Ou seja, que características é que acha que são fundamentais na pessoa para que o estágio dê certo?
Bom dia, obrigado pelo convite. Eu aproveitava as palavras desta colega para dizer que concordo em absoluto com o que disse, porque a grande dificuldade que se coloca é, na minha associação é mais fácil, porque já sabem para o que é que vão, e eu apresento-me de imediato, não tenho bom feitio, tenho mau feitio, gosto de trabalhar até tarde, eu não gosto de cumprimento de horários, o horário para mim é uma coisa que me incomoda, as empresas se calhar não, mas o horário para mim é uma coisa que me incomoda, tanto acordo às 4 e estou a enviar mails às 4 ou mensagens aos colaboradores, às 4 da manhã, não é às 4 da tarde.
Estava a achar estranho.
Como às vezes quase fico 24 horas acordado a tratar de coisas que são importantes. O estagiário que vai para a minha associação não pode ir, tipo, funcionário público como eu fui, entrar às 9 e sair às 5, ainda que eu nunca tivesse assumido, enquanto na administração pública, essa postura de entrar às 9 e sair às 5. Eu tinha funções muito mais vastas, nunca tive uma hora de entrar e nunca tinha uma hora de sair. Mas também não é isso que se pretende neste momento aos profissionais. Agora, quem é profissional de marketing e que tem que ter ideias sobre variedíssimas coisas, não é agora vou-me sentar à mesa e vou fazer, não. As coisas aparecem quando têm que aparecer. Aquilo que eu faço na minha associação é encontrar soluções novas para motivar e estimular clubes, pais, jovens, para a prática desportiva, seja ela qual for. Eu sou do basquetebol, naturalmente gosto muito de futebol, gosto de todas as modalidades esportivas, porque a arte é aquilo que se pratica e o que se faz bem, e portanto o que faz bem é arte, o que não faz bem, o melhor pintor do mundo, eu acho para aquilo e digo assim, eu não gosto nada desta pintura, alguém há de gostar, mas não deixa de ser arte, porque é bem feito, na minha área, eu, a mim pouco me importa se eu jogo basquete ou pratico outra coisa qualquer, que é importante praticar em desporto. Naquilo que diz respeito à minha associação, o ano passado tive uma estagiária que me acompanhou um pouco numa dimensão diferente de comunicação com os pais e com os jovens e com os clubes e até com a própria Federação Nacional, que foi encontrar uma solução para jovens atletas entre os 12 e os 15 anos, em que a camisola deixou de ser aquela verde ou amarela ou roxa ou azul, mas passou a ser as cores da cidade onde eu gostei para trazer e lamentavelmente não trouxe, mas há uma próxima oportunidade eu trago. É uma camisola que tem a ver com Coimbra, com a cidade de Coimbra, com o pintor, com o Seixas, José da Costa Seixas. E toda a gente estava muito suspensa, porquanto estavam 21 associações esportivas e toda a gente queria saber quais eram as camisolas que íamos levar. E, portanto, quando viram aquilo, ficou tudo boca aberta, porque deixou de ser o tradicional. Depois fizemos outra, que acho que é importante nesta altura do ambiente, que era motivar e estimular os jovens para o ambiente e as famílias também. E então, de acordo com a Câmara Municipal de Soro, fizemos umas camisolas com o pintor, com o Vitor Costa, pesadas, e toda a gente ficou admirado. O que é isto? E faltava nas crianças de entre 10 e 11 anos. E então, como vocês sabem que este ano orou-se os 500 anos do nascimento de Camões, se calhar ninguém sabe, não é? Eu acho que até ninguém sabe.
Eu acho que já sabe. Acho que toda a gente ficou a saber, pelos média, não?
Ficou a saber, não sei. Tu, sim, opa, mas acredito. Tem um jovem que era o 1º de dezembro, tem 15 anos, e ele não sabia que tinha sido o 1º.
Vamos ter que fazer gym nas aulas, ao Santarino.
Complicado.
Abreviando.
E depois apresentei, somos 500 anos de Camões, uma nova camisola para dar a imagem e comunicar sobre o que foi a vida e a obra de Luís de Camões. E, portanto, agora, quem vai para a minha associação, vai com este, tem que ir com este pressuposto, vai ajudar a criar, não vai estar à espera que eu lhe diga o que é que tem que fazer, abre o leque todo que nós fazemos e ele tem que ser criativo. Se for criativo, tem todo o nosso apoio e para nós a criatividade é importante. Se alguém quer ir para a minha associação, à espera que eu lhe diga o que é que tem que fazer, é complicado porque ele não sabe o que é que tem que fazer. Eu mesmo que lhe explique, ele não vai saber. Portanto, ele vai criar algumas dinâmicas que nos ajudem a nós e nós ajudamos a eles para dar outra dimensão à própria associação.
Muito bem. Luís, pegando nas suas palavras e também pedindo às nossas convidadas para complementarem essas mesmas palavras, qual é que seria a frase que sugeriam que deveria ser considerada nesta fase em que os nossos estudantes estão a viver e, ao fim e ao cabo, já na condição de estagiar?
Qual era a frase?
Frase.
Eu acho que dedicação. Eu acho que eu não tenho uma frase. Não tem. Um conjunto delas. Eu acho que são
mais do que uma frase, um conjunto de palavras.
Eu acho que a dedicação. As pessoas gostam, dedicam-se à causa. E quando se dedicam à causa, naturalmente terão êxito. É evidente que há um menor bastante decisivo. É que ninguém pode ter medo de cometer erros. O erro, como eu, é cometer erros, mais erros, mais erros.
Isso já não é uma frase, isso é uma narrativa. Isso é uma narrativa.
Não, sabemos.
Olha, desculpem interromper, mas só para dizer que eu acho importantíssima esta frase que o Santarino acabou de dizer, que é não terem medo de cometer erros. Porque isso muitas vezes é um inibidor grande para o nosso contributo nas organizações quando temos 19 ou 20 anos e somos de repente postos num local de trabalho onde nunca estivemos, onde toda a gente se conhece e nós não, onde nós sabemos que esperam que nós sejamos proativos, mas nós não sabemos bem o que é que isso significa, certo? Será que eu posso dizer isto? Será que eu não posso dizer? Será que eu posso contribuir para esta discussão? Ou devo estar calado?
Mas a próxima não era para ti.
Bem jogado, bem jogado. Mas passas às outras pessoas, então. Vai.
Mais do que frase, é mesmo isso. É dedicação, responsabilidade, proatividade e o estágio passa muito rápido. Eu acho que esta é a frase-chave. Vocês comecem a trabalhar no dia 1 que entram na empresa, senão na entrevista. Porque o estágio passa muito rápido. Aposto que alguns de vocês, depois vamos falar em junho, julho, na entrega, estão aflitos para fazer tudo. Passa muito rápido. Comecem a trabalhar, quer seja no relatório, quer seja a entregar propostas, no dia 1, assim que entro na empresa. O que é que eu posso fazer? É o meu melhor conselho.
Mariana.
Eu acho que toda a gente já acabou por dizer um bocadinho, mas eu continuo a defender que é uma oportunidade única, que nem toda a gente tem, portanto agarrem ao máximo, tentem usufruir ao máximo da experiência, e é o que acabaram de dizer, e nós dizemos muito isto aos estagiários. Eu já estive na vossa situação, toda a gente já esteve na vossa situação, nós já chegámos, não sabíamos fazer nada, não sabíamos que se havíamos de falar, se não havíamos de falar, portanto, mostrem o vosso melhor, mostrem a vossa criatividade, mostrem tudo o que tenham, e se alguém vos criticar, ao menos tentar, ao menos fizeram, e não podem dizer que não o fizeram. E, por favor, comecem o relatório de estágio cedo, porque isso é importante.
Olha, eu acrescentava a frase de eu gostava de participar em. As empresas, normalmente as empresas têm algumas atividades, mas mais outras menos. O facto de vocês estarem motivados a participar numa dinâmica da empresa, autoproporem-se para participar nas reuniões semanais ou nas reuniões diárias de algum grupo que tem curiosidade, mesmo que não seja da área direita, mesmo que não seja de marketing, mas querem perceber como é que decorrem os brainstormings do copywriting. Diziam, eu gostava de estar a ver aquelas reuniões, para perceber como é que isso mostra proatividade, mostra interesse, mostra empenho, e vai acrescentar muito também ao estágio.
Sim. Cuidado, vocês não entrem a dizer, ah, isto é gratuito, estou aqui a trabalhar à borla. É ao contrário, este é o meu melhor trabalho gratuito. Imagina se me pagasse ordenado. É assim que vocês têm que entrar ali. Dar tudo enquanto eles não estão a pagar, não é? Agora imagina se eles pagarem ordenado e vocês vão ainda dar mais do que aquilo que é gratuito, tá?
Nós
Eu aqui acrescento uma coisa que falaram, que é descobrir aquilo que gostam. Eu, trabalhando numa agência, eu digo mesmo isso só a quem vai estagiar, aos estagiários, que é vocês tentem ao máximo usufruir de todos os departamentos, seja de estratégia de marketing, seja de design, edição de vídeo, de fotografia. Observem tudo ao máximo, porque algum dia vocês vão precisar de fazer isso e ao menos têm as bases. E acho que numa empresa, numa agência, isso é uma mais-valia. Saberem de tudo um pouco. Saber não ocupa lugar, como costumam dizer, e é uma realidade. E eu paro-me com isso, que é, se o meu colega não consegue editar um vídeo, eu tenho que me desenrascar sozinho, porque o cliente precisa do vídeo. Então, é saber fazer de tudo um pouco, para depois, se um dia precisarem, não têm que estar dependentes de alguém. Portanto, é isso mesmo. Usufruam de tudo ao máximo, todos os departamentos que a empresa tem, e como é óbvio que consigam fazer isso, porque há empresas que, infelizmente, não dá para isso.
Sim, e eu, aproveitando aquilo que a Mariana estava agora a acrescentar, eu queria só chamar-vos a atenção para o seguinte. Como vocês veem, este painel é muito, muito diverso. Temos desde associações a empresas muito pequenas, a empresas ainda mais pequenas, e temos empresas grandes. E vocês têm que conhecer para onde vão, para conhecerem exatamente aquele tal vosso contributo. Porque, por exemplo, a postura que a Mariana estava a falar agora é boa para uma empresa pequenina. Numa empresa grande, onde as tarefas já estão muito e as funções estão muito marcadas, se calhar não é bom andarem por todo lado, ok? Pronto, e agora eu vou dizer, nós temos aqui os alunos do terceiro ano de comunicação organizacional connosco, façam barulho só para notar que está cá a gente. Obrigada. E nós, na preparação deste episódio especial, pedimos aos alunos que nos mandassem perguntas que querem fazer a estes convidados, e vamos agora então colocar algumas que podem de alguma forma acrescentar valor. Eu achei piada esta, porque por causa da espontaneidade, que diz o seguinte, e quem quiser responde, ok? Como conseguir demonstrar ser um bom estagiário sem parecer que não sei nada no final do curso? Como parecer um bom estagiário sem transparecer que não se sabe nada no final do curso? Isto é alguém que está muito inseguro e que naturalmente normalmente é um sentimento transversal, não é? Pronto, quem é que quer agarrar isto e dizer qualquer coisa? É fake it till you make it? É isso que ias dizer, não é? Certeza.
Acho que sim, é o ideal.
É.
Não, é a proatividade, aquela questão, o que é que eu posso fazer? E depois vocês aí começam a canalizar e estudar mais sobre esse tema. E há bocadinho, Diana, acho que disse, para não dizerem que fazem, gostam de redes sociais, mas o quê? Edição de vídeo, copy, o quê em redes sociais?
E essa diferenciação que no meu ano, redes sociais, relações públicas, eram as meninas que estavam à porta da discoteca e marketing era para vendas. Foi terrível. Se vocês agora têm uma panóplia de escolha, lá atrás foi horrível ir para o mercado de trabalho. Portanto, agora tem que diferenciar aquilo que vocês fazem. É marca pessoal, é fotografia, é edição de vídeo, é escrita. O que é que fazem? O que é que vocês gostam? Gostar ainda não sabem muito bem, mas tentem perceber o que é que a empresa precisa e depois vocês vão afinando tudo isso.
Pois é.
Eu acho também importante esta visão. Vocês vão sempre trazer algo que nós não temos, que é uma visão nova, uma visão mais fresca de algo. Nós estamos 8 horas por dia a trabalhar no mesmo processo, no mesmo procedimento que a empresa já tem, que nós já conhecemos e com o qual já estamos confortáveis, e o que vocês vão trazer é um bocadinho de frescura daquilo que pode ser novo. O que é que podemos fazer diferente aqui? Fazemos esta estratégia sempre da mesma forma, mas eu estudei, ou agora uma tendência, algo que pode mudar a forma também como nós trabalhamos. Eu acho que podem não saber nada, mas podem também trazer-nos algo de novo que estamos há muito tempo a trabalhar no mesmo.
Isso é uma visão muito interessante.
Posso dar aqui uma dica?
Oh.
Eu queria dar só aqui às vezes aparece-me pessoas a dizer, eu gostava de ir para aqui, mas não sei nada de basquete, nem é preciso. Para saber de basquete, eu vou sabendo alguma coisa. Não precisa rigorosamente saber nada de basquete. Preciso que conheçam ou percebam o mundo. Olhem para o mundo e percebam como é que está o mundo agora, como é que está a sociedade, como é que estão as pessoas, como é que estão as instituições. E a partir do momento em que percebem como é que está o mundo, que é difícil perceber, nem para os mais velhos já passamos, nós conseguimos perceber. Mas dentro da vossa idade, vocês perceberem o que é o mundo e como é que podem caminhar no mundo, essa é importante para nós. As associações, a grande maioria das associações, já são associações mais velhas. Já são velhas e é preciso, como dizia a colega, há uma frescura ou uma ideia nova. Agora percebam a sociedade e tragam para dentro das instituições, dentro das associações, aquilo que vocês percebem do mundo. Que nós não percebemos, já somos viciados no mundo, já temos muitos vícios acumulados. Vocês têm poucos vícios, felizmente. Tragam para dentro das nossas instituições. Eu ia usar uma palavra, mas não digo. Não digo a violenta. Não, mas eu vou dizer. É violenta, não tem nada de violento, mas é a virgindade das coisas. A não experiência, a não vivência. Olhar o mundo sem
vício.
Sem nenhum vício. Talvez é mais difícil para vocês. E é muito mais difícil para nós, mas é motivante e estimulante.
Há aqui uma outra pergunta, que é uma pergunta clássica, que todos os anos é feita. E a pergunta é, que tipo de empresa é melhor para estagiar? Multinacional ou pequena empresa? Quem é que quer responder?
Falo da minha experiência que eu tive numa FNAC e tive numa... Não, eu sou só na minha empresa. A diferença que eu tenho é que, a nível de experiência e tentar perceber... o que é que realmente, como é que as coisas funcionam, a oportunidade de poder errar sem ter medos, eu acho que sem dúvida nenhuma, se não sabes o que é que queres fazer ainda, tenta escolher uma agência de marketing digital que te permita perceber aquilo que tu realmente, e não venha, eu há bocado estava a ouvir, a tentar perceber agora se é copywriter, se é design. Nós ainda não sabemos. Nós, quando tu realmente pusermos as mãos na massa, é como realmente perceber aquilo que gostamos realmente de fazer. Porque parece tudo tão fácil, mas depois quando realmente se faz é que se percebe qual é a direção. E eu vejo isso dos meus estagiários. Nós temos estagiários que agora estão como eu, ou seja, em contrato. E eles só realmente no final do estágio curricular é que disseram, eu quero isto, eu não quero isto. E a partir daí cada um seguiu. Alguns continuaram connosco e é orgulho de nós termos essas pessoas connosco. Outros que foram para outras empresas e sabiam exatamente aquilo que queriam fazer e foram nessa direção. Portanto, acho que eu percebo, mas acho que não devem então pôr, ok, eu quero isto, eu quero aquilo. Não, quando vocês começarem a trabalhar, que realmente vão perceber aquilo que realmente querem e espero que todos tenham sucesso. E para mim, na minha visão, eu acho que uma agência de marketing digital pequena foi uma mais-valia por causa disso, mas acho que também uma multinacional será interessante porque tem pessoas com muita experiência na área e vão conseguir aprofundar aquilo que já sabem que querem fazer ou não, porque há muitos que já devem saber o que é que querem, então eu dou estas duas parâmetros.
E importante.
Diana, podes contribuir aqui para esta?
Sim, eu acho que não existe o melhor e o pior, honestamente. Acho que também depende do perfil de cada pessoa. Há pessoas que têm um perfil para de agência, que é mais desafiante, é mais acelerado. Há pessoas que têm um perfil mais rotineiro, chamando assim, para multinacional, mas eu acho que tudo depende da empresa. Uma boa dica que eu posso dar, apesar de infelizmente nem todas terem, é validarem se tem um departamento de recursos humanos, por exemplo, à partida, havendo um departamento de recursos humanos e há uma maior organização das funções e automaticamente pressupõe-se, no mundo ideal, maior acompanhamento para o estagiário. Portanto, uma empresa que esteja bem organizada, à partida dará uma melhor experiência. Mas depois depende das pessoas. Acho que vai ser sempre um risco que tem que assumir e faz parte do processo. Às vezes, onde achamos que vai ser um mau estágio, saem boas surpresas. Portanto,
aquilo, quer dizer, acho que o João também concordará, não é? Que ao longo dos anos, e os outros colegas, claro, que orientam estágios, concordarão que ao longo dos anos vamos vendo de tudo, não é? Há pessoas que têm que o fit perfeito para uma grande empresa e há pessoas que adoram e correm muitíssimo bem estágios em pequenas empresas, está bem? Agora avançando para mais uma pergunta dos alunos, que é: como consigo aprender mais e fazer com que os meus trabalhos sejam reconhecidos? Isto é uma boa pergunta, esta parte, principalmente a parte do reconhecido.
Ou seja, claro. No fundo já foi respondida.
Sim, já foi respondida de alguma forma, mas se puderem concretizar, como é que podemos abordar dentro da dinâmica estagiário, supervisor de estágio, o que é que o estagiário pode e deve fazer em termos de apresentação dos seus trabalhos?
Eu vou avançar. tem acontecido com alguma regularidade, que é quando nós pedimos fazemos um trabalho ou apresentamos uma tarefa, a necessidade de fazê-lo muito rápido, para mostrar que são muito capazes, que fizeram muito rápido. E não é isso o pretendido é que vocês dediquem tempo a explorar o tema, a pesquisar o tema, a prepará-lo, porque muitas vezes o que acontece é a necessidade e a vontade de apresentar algo rápido. Eu fiz isto, e acontece imensas vezes, dou um trabalho hoje e amanhã já está feito, amanhã de manhã, que eu até fico meio desorientado, tipo, não tinha planeado, nova tarefa para hoje, há uma necessidade de apresentar algo muito rápido. E a minha sugestão é mesmo que mostrem interesse no que estão a fazer e levem o tempo que precisarem para pesquisarem, para perguntarem a outras pessoas, não tenham vontade de mostrar tudo na hora, porque para quem está deste lado, preferimos ver mais dedicação e mais interesse. Isto foi pensado, isto foi estudado, isto foi confrontado, foi validado, mesmo agora com os desafios da AI, isto foi mais que revalidado, do que apresentar algo só para cumprir e para dizer, já fiz, então agora quero outra. E acho que era o meu principal conselho.
Sim, nem sempre a velocidade vai ser a vossa amiga, a rapidez, não é? E eu gostava de agradecer a todos a presença. Eu julgo que estes contributos são valiosíssimos para a nossa audiência e também, como vai ficar gravado este episódio, pode inclusive servir para outros alunos de outros anos em que sejam finalistas e que preparem os seus estágios. Gostava também de, obviamente, reforçar a boa ideia que veio da nossa colega Joana Fernandes e que consigam daqui retirar, não é, estes ensinamentos para irem para estágio ainda mais confiantes e com mais preparação. Quanto a nós, João, até daqui a 15 dias, não, à pausa de Natal. Feliz Natal.
Verdade.
Isto é como nos grandes médias.
E boa sorte a todos.
Quando este episódio passar, vamos todos para o Natal. Feliz Natal a todos, está?
Feliz Natal.
Obrigada.